Pesquisa Brasil. Entrevista.
Deve começar em setembro a reforma do Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga, uma instituição centenária ligada à USP. O museu é o mais antigo da cidade de São Paulo e recebia cerca de 350 mil visitantes por ano até 2013, quando ele foi fechado ao público. O projeto de revitalização e modernização é resultado de um esforço iniciado em 2017 pela USP e pelo governo estadual para captar recursos com a sociedade civil e o setor privado. Para falar sobre ele, nós estamos na linha com a historiadora Solange Ferraz de Lima. Ela é professora da USP e diretora do Museu Paulista. Olá, professora. Muito obrigado por falar com a gente. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigada, eu que agradeço.
Professora, para começar, o que, que vai ser feito no Museu Paulista? Tem uma parte que é reforma, recuperação de estruturas que estavam deterioradas, mas também tem um projeto de modernização do museu também. Tem áreas que estão sendo refeitas de outro jeito. Como é que vai ficar o museu?
O museu é conhecido como o Museu do Ipiranga. E, na verdade, ele é conhecido como Museu do Ipiranga por conta desse edifício, que ele tem uma marca muito especial na paisagem de São Paulo. Então, hoje, nós entendemos o Museu Paulista da seguinte maneira. Ele é, na verdade, um complexo, porque nós temos um outro museu, que é o Museu Republicano Convenção de Itu. Nós temos o nosso auditório, enfim, as nossas reservas técnicas que estão saíram, né, de dentro do edifício. E o Museu do Ipiranga, que passa a ser a nossa sede, a nossa principal sede expositiva, que é esse edifício monumento construído que ficou pronto em 1890. Então, hoje, quando nós nos referimos ao Museu do Ipiranga, nós estamos falando de uma das sedes, né, físicas aí desse complexo, que é o Museu Paulista. Ele, na verdade, não foi construído para ser um museu, e sim um monumento. E eu acho que pela primeira vez nós vamos ter, de fato, uma nova maneira de lidar com esse edifício, que é assumindo esse edifício como um espaço expositivo, né? Então, assim, quando nós falamos em modernização, isso passa por uma nova área de acolhimento, que é uma área que se estende onde hoje nós temos a esplanada. Então, a nova entrada do museu será pelos jardins franceses, né, que estão exatamente à frente, mas um pouco abaixo do próprio edifício. E essa área é uma área que nós sentíamos muita falta. É uma área onde nós teremos novas áreas expositivas para exposições temporárias, um belo auditório, um café, uma loja, a bilheteria, uma forma de receber as escolas, né? Então, é uma área ali de recepção mesmo e distribuição desses visitantes, né? O edifício se tornará acessível, né? Então, nós teremos elevadores e banheiros acessíveis em todos os pavimentos. Nós mantemos essa entrada monumental por meio de escadas rolantes, né? Que chegam, portanto, fazendo a ligação entre essa esplanada e o edifício principal. Essa é uma das boas coisas que irão acontecer com essa modernização do edifício.
E vai ter um mirante também, um novo mirante?
É, o mirante, na verdade, ele é um mirante pequeno, né? Mas ele tem cerca de 100 metros quadrados, e ele o projeto foi muito, muito, muito feliz em recuperar e dar a conhecer também o próprio edifício como um lindo objeto a ser visto, né? E essa área do que nós chamamos do corpo central do edifício, que chega até esse mirante, que é exatamente no corpo central, ele permite conhecer as entranhas do edifício mesmo, né? As suas estruturas, o que hoje, até hoje, só quem trabalhava no museu e com alguma dificuldade conseguia acessar, né? E o mirante, portanto, ele é criado nessa condição. Na verdade, os arquitetos, a partir da pesquisa, com as imagens antigas, nós temos fotografias desde a inauguração do edifício, perceberam que, de fato, nessa platibanda que tem lá em cima, as pessoas subiam, e aí até hoje tem uma escada caracol que permite, de metal, que permite você acessar. Mas aquilo não era um lugar para se ficar como um mirante. Provavelmente a ideia era essa, né, inicialmente, mas ela acabou não vingando. E hoje nós temos essa possibilidade. Então, o conceito, né, desse projeto, que é de uma paisagem monumental que esse edifício cria e ordena, né, ela vai poder ser vista também a partir desse mirante. É uma visão muito bonita, né, porque existe um eixo aí que faz com que o edifício, o monumento construído em 22, o monumento escultórico e a Avenida Dom Pedro apareçam como um eixo monumental.
Nós estamos conversando com a historiadora Solange Ferraz de Lima, professora da Universidade de São Paulo e diretora do Museu do Ipiranga. Professora, como é que vão ser financiadas as obras de restauração e modernização do museu?
Nós estamos trabalhando com patrocínios da iniciativa privada, com aportes que nos chegam via PRONAC, né? Nós temos hoje alguns PRONACs. Então, temos um PRONAC relativo ao projeto executivo. O próprio desenvolvimento do projeto executivo contou com um projeto PRONAC ao longo de 2018 e temos um outro PRONAC voltado para as obras, né? Então, a partir de aportes, portanto, via Lei Rouanet, que esse projeto se realiza. E também aportes diretos. A Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, a FUSP, é a nossa proponente, é a nossa parceira, né, com quem nós estamos trabalhando desde do lançamento do concurso em 2017, e ela continua à frente dessa gestão. Nós temos hoje um apoio que foi imprescindível e continua sendo do governo do Estado, na busca mesmo dos patrocínios. Em março de 2019, nós tivemos um evento no Palácio dos Bandeirantes em que empresários foram convidados a conhecer esse belíssimo projeto e se engajaram, portanto, nesse momento, na renovação do edifício. Então, nós hoje trabalhamos com um total de patrocinadores, em torno de 13 patrocinadores, mas esse número pode aumentar, é o nosso desejo, né, que estão garantindo o início das obras agora a partir de setembro.
Professor, o museu está completamente vazio agora, né? Com exceção de algumas peças que não podem ser removidas, ele está deserto para que a reforma seja feita. Para onde que foi esse material, o acervo todo que estava lá dentro? O que vai voltar? Porque me parece que não vai voltar a funcionar como era antes, no sentido de ser uma reserva, de abrigar o seu acervo. Enfim, para onde foi e o que volta?
Sim, eu acho que agora, ao final de 2 anos, né, nós realmente estamos agora com o edifício, não é totalmente vazio por essa razão mesmo, né? Tem algumas peças que não saem, a própria pintura Independência ou Morte, de autoria de Pedro Américo, está lá, ela será protegida, as esculturas dos bandeirantes, a maquete da cidade de São Paulo. Então, algumas peças seguem dentro do edifício e elas serão devidamente protegidas ao longo das obras. A Universidade de São Paulo alocou imóveis, né, já há algum tempo no entorno do bairro, né, para onde nós transferimos esses acervos. E nós tivemos um importantíssimo apoio da FAPESP no projeto de pesquisa para mobiliar esses espaços. Então, esses espaços foram adaptados, eles foram mobiliados com mobiliário adequado, a reservas técnicas, com equipamentos de monitoramento, enfim. Então, eles foram todos preparados e nós demos início, em 2016, a essa transferência dos acervos, né? Quer dizer, nós estamos falando aí de uma quantidade de 200 metros lineares de papéis, né, de material arquivístico, que se nós contarmos em papel mesmo, é algo em torno de 300 mil papéis, né, unidades, 70 mil imagens, né, documentos iconográficos, entre pinturas, gravuras, desenhos, embalagens, impressos, e 30 mil objetos. Então, assim, é um acervo considerável e nós, na verdade, criamos reservas técnicas por tipologia. Há uma coincidência entre tipologia e os laboratórios de conservação, os setores de conservação que cuidam da conservação preventiva e das intervenções de restauro desses acervos, né? Então, hoje, esses acervos, eles estão melhor acomodados, né? Porque no mobiliário adequado, com mais espaço, né? E seguimos assim. Nós consideramos que é provisório, na verdade, assim, num planejamento mais geral para o Museu Paulista, a ideia é que após a restauração do edifício e sua inauguração em 2022, os nossos esforços serão em ter um edifício para uma reserva técnica, para todas as atividades que envolvem e mobilizam os acervos das suas mais variadas, aulas, o próprio trabalho de conservação e uma guarda que pode ser, inclusive, no formato de reservas técnicas visitáveis. Isso é muito corrente hoje em dia e é uma possibilidade que nos agrada muito, porque voltará para o edifício apenas uma pequena parte na forma de exposições. O edifício monumento será totalmente franqueado às exposições, né? Nós estamos agora finalizando o nosso programa expositivo, vamos começar a divulgá-lo também, nós teremos muito mais exposições, mas mesmo assim o nosso acervo é muito maior. Então, assim, um projeto que nos agrada muito, né? Passado esse grande desafio que é inaugurar o edifício monumento e suas exposições em 2022, será cuidar de um adequado edifício para as nossas reservas técnicas.
Enquanto esse edifício não, enfim, quando isso não vem, fica o acervo fica nesses imóveis provisoriamente pelo tempo que precisar.
Exato, é um provisório, mas é um provisório que permite o trabalho contínuo das equipes, porque o edifício monumento esse período todo esteve fechado, mas as nossas equipes continuaram trabalhando, não só na transferência, mas no tratamento desse acervo, né? É um acervo histórico, muito variado e que ele exige um cuidado constante, né? E ele é um acervo que é mobilizado para pesquisa, então ele não poderia estar guardado num lugar para ser apenas acionado quando das novas exposições, né? Ele é um acervo de pesquisa, é um acervo que é formado a partir da pesquisa e atende pesquisadores, né? Então, assim, esses espaços, eles garantem a continuidade, garantiram a continuidade e garantem a continuidade das pesquisas, do tratamento e da boa conservação desses acervos nesse período.
E a reabertura está programada para 2022, que é o bicentenário da independência, né?
Exatamente. Nós estamos trabalhando e muito otimistas que nós vamos atingir a nossa meta.
Conversamos com a historiadora Solange Ferraz de Lima, professora da USP e diretora do Museu Paulista, Museu do Ipiranga. Para saber mais sobre as obras de revitalização do museu, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Pesquisa Brasil.
Ah, eu que agradeço. Muito obrigada.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.